também que não teremos um hiato no recebimento dos fundos comunitários. O Portugal 2030 estará em vigor até 2023, Portugal 2020, e há a possibilidade de usar as verbas dos fundos comunitários com base, do futuro quadro comunitário europeu, apoio, com base nas atuais regras. A verdade é que o Governo, nesse aspecto, tem estado à frente do tempo, na medida em que ainda não temos os acordos aprovados na Comissão Europeia e nós temos já a estratégia, temos o modelo de governação definido e temos também a estratégia para o implementar. Mas, como disse, apesar deste bom desempenho, podemos sempre fazer mais e melhor e é por isso que propomos simplificação de procedimentos, reforço das estruturas de gestão que têm feito um bom trabalho e, sob o reforço das estruturas de gestão, o Governo prevê a contratação de 1000 técnicos superiores para a administração pública e também temos em curso a transição digital. E, por isso, também, apesar do Governo ter desenvolvido várias sessões públicas de esclarecimentos ao nível dos fundos comunitários, de divulgar tudo o que são apoios, é evidente que temos sempre margem para simplificar mais a linguagem e também para esclarecer melhor os nossos cidadãos e as nossas empresas quanto aos fundos comunitários. E foi isto que nós procurámos dar com este projeto de resolução, com recomendações pela positiva para como podemos desenvolver melhor a aplicação dos fundos comunitários em Portugal e lamenta-se que aquilo que tenha vindo de outros partidos se restrinja a um portal que já tinha sido anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro para a transparência e que aqui no Parlamento já foi aprovado no Orçamento de Estado a criação de um portal para mais transparência. E depois, complementarmente, apresentar uns relatórios trimestrais com uma lógica mais burocrática ou administrativa, em vez de acrescentar mais valor, porque essa discussão já é feita e nunca o Grupo Parlamentar do Partido Socialista se opôs a qualquer requerimento de vinda de um membro do Governo para poder estar esclarecimentos sobre as matérias que quiser, incluindo das matérias de fundos comunitários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim este ponto de ordem de trabalhos. A mesa deseja informar e chamar a atenção para que, havendo retoma dos nossos trabalhos às 15 horas, dado que a ordem de trabalhos envolve uma votação intermédia, que é justamente sobre a renovação do estado de emergência, é necessário que as senhoras e os senhores deputados renovem o seu registro de presenças a partir das 15 horas e, portanto, seria muito importante que os respectivos grupos parlamentares e as senhoras e os senhores deputados tivessem isso em devida conta. Então, bom almoço e às 15 horas retomamos os trabalhos. Muito obrigado.
Senhores membros do Governo, senhores e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhores agentes da autoridade, vamos começar a nossa sessão da tarde. Relembro que, para efeitos de quórum, os deputados podem desde já registar-se, visto que a votação será bastante cedo durante a tarde, e vamos começar pelo debate do relatório sobre a aplicação da Declaração de Estado de Emergência no período de 9 a 23 de novembro de 2020. E, portanto, este ponto terá como protagonista, por parte do Governo, o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Governo está hoje, como é a sua obrigação legal, constitucional, política, a prestar contas daquilo que foi o primeiro período de estado de emergência determinado por decreto do Sr. Presidente da República, aprovado pela Assembleia e executado por decreto de execução da responsabilidade do Governo, correspondente ao período de 9 a 23 de novembro. Estamos aqui num quadro, aliás, de uma sequência em que vivemos neste momento uma segunda quinzena de estado de emergência e faremos seguidamente o debate sobre uma nova prorrogação dessa situação de estado de emergência, nos termos do decreto que o Sr. Presidente da República fez ontem chegar à Assembleia da República. E, portanto, diria que nesta visão de conjunto provou-se que era uma medida necessária, adequada e proporcional à adoção deste modelo de recurso à figura do estado de emergência neste período. Permitiu robustecer, como afirmamos, aquele que é o quadro jurídico de medidas restritivas de direitos fundamentais, na estrita medida necessária para a prossecução das finalidades de saúde pública que eram definidas pela estratégia prosseguida pelo Governo. Permitiu, aliás, fazer, pela primeira vez, uma clara diferenciação territorial das medidas aplicáveis a cada zona do território nacional em função da incidência epidemiológica. Estas medidas pautaram-se novamente por uma generalizada e exemplar adesão dos cidadãos, que se traduziu, aliás, numa intervenção essencialmente pedagógica por parte das forças de segurança. Permitiu, aliás, neste período, mobilizar os recursos, quer no lançamento de mecanismos de rastreio epidemiológico, quer na mobilização de regras sobre o uso de máscara, sobre restrições no acesso a espaços públicos, que permitiram criar espaço para defender o Serviço Nacional de Saúde, para defender a capacidade de utilização de recursos daqueles que, nos hospitais, em tudo aquilo que é a primeira linha de resposta, garantem aquilo que aos restantes setores de política pública não é possível fazer. Defender aqueles que estão doentes, curá-los, garantir a rápida recuperação. As medidas provam, aliás, pela evolução nos seus níveis de incidência, que estão a produzir resultados. Foi durante este período que nós tivemos um crescimento muito significativo de casos, de internamentos, de internamento em unidades de cuidados intensivos e, infelizmente, finalmente, de número de óbitos. Duplicamos ao longo de novembro o número de casos registados relativamente ao ocorrido desde o passado dia 2 de março. Estas medidas estão já a produzir efeitos e levam-nos em profunda solidariedade entre todos os órgãos de soberania, mas sobretudo uma solidariedade com a luta pela liberdade, a luta pela saúde dos portugueses, a, em conjunto, nos mobilizarmos para continuar a adotá-las, garantindo assim a contenção da epidemia, garantindo a contenção na resposta à doença.
Muito obrigado, Senhor Ministro. Informo que já temos quórum suficiente para todas as votações. 159 senhoras e senhores deputados inscritos. Tem a palavra o Senhor Deputado André Ventura, do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. O que este relatório nos demonstra é a realidade que não foi apresentada. E a realidade que não foi apresentada é que este Governo apresentou as medidas do estado de emergência escondido dos portugueses. Numa noite soubemos aquilo que estávamos efetivamente a ser aplicados e a ser visados. Numa noite escondida, fechada, soubemos que o comércio ia fechar à 1 da tarde, restrições em vésperas de feriados e outras que não sabíamos. Isto do mesmo Governo, que tinha dito nas reuniões com todos os partidos neste Parlamento que o país não suportaria um novo confinamento. O que fizemos foi legislar nas costas dos portugueses e dizer-lhes que tinham que aplicar medidas que todos tinham consensualmente aceito não serem possíveis. Mas foi também o estado de emergência e da intolerância, que demonstra bem uma tenda montada à porta desta Assembleia durante dias e noites em greve de fome, que teve que ser um Presidente da Câmara de Lisboa a fazer um suposto ou uma suposta mediação para acabar com o circo que ali estava montado. Foi o estado de emergência da intolerância. Mas este é ainda outro estado de emergência. É o estado de emergência que esqueceu aqueles setores que mais tinham contribuído para a economia durante os últimos anos. Aqueles a quem António Costa tinha ligado para dizer: eu preciso da vossa ajuda para dignificar Portugal e a economia portuguesa. Foi o estado de emergência.
Obrigado,
que deixou
senhor
de fora
esses setores.
Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo isto. Este relatório mostra como o Governo só faz relatórios do que lhe interessa. E se é para isso, nem valia a pena discutirmos o relatório do estado de emergência. Muito obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Oh, Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Debatemos hoje o relatório sobre a aplicação da Declaração de Estado de Emergência no período de 9 a 23 de novembro. Os Verdes têm deixado bem claro desde o início, destes tempos difíceis para o país, que não é este o instrumento necessário para travar a propagação do vírus. Dissemos no passado e dizemos hoje que enquanto os portugueses continuarem a olhar com todo o sentido de responsabilidade para as recomendações das autoridades públicas, o Governo continua a dispor, dentro do quadro legal normal, de todas as condições para que nada falte neste combate. Saudamos os portugueses pelo cumprimento das medidas de segurança e que, mesmo depois de um verão mais calmo no que ao número de infecções diz respeito, souberam fazer o que lhes era pedido. Este relatório fala-nos de normalidade como se normalidade houvesse. Nem todos os trabalhos podem ser feitos através do teletrabalho e, por isso, são muitos os que precisam de se deslocar para os seus locais de trabalho, para as escolas, em transportes públicos que lhes garantam segurança e onde seja possível manter a distância exigida. Contudo, continuamos a assistir a promessas. Apesar de estar estabelecido o limite de pessoas em locais fechados, para os mais diversos espaços, continuamos a não ver a ser aplicada a mesma regra nos transportes públicos. Lê-se o relatório e parece que estamos a falar de outro país. Os que foram trabalhar, mantendo em funcionamento as empresas e os serviços essenciais, os que assumiram a solidariedade para com os que precisam, mas que não desistiram de agir e lutar por direitos e por aquilo em que acreditam. E, em particular, os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, que deram tudo, mais uma vez, quanto podiam para minimizar os efeitos do surto epidémico que enfrentamos. Continua a ser usada a figura do estado de emergência ao fim de quase um ano e as mudanças necessárias continuam a ser aplicadas a conta-gotas. Em estado de emergência, opta-se por reduzir novamente os horários dos transportes, que continuam sobrelotados, apesar do relatório nos informar que têm sido esporádicos e pontuais os eventos em que se verificaram valores próximos dos 2/3 da capacidade dos veículos. Existem localidades abandonadas aos quais ainda não foi devolvida a mobilidade nem a normalidade dos cuidados de saúde primários. As escolas voltaram às suas atividades presenciais, como defendemos, mas não podemos deixar de referir que é lamentável que um governo que privilegia tanto os meios digitais e o desenvolvimento tecnológico nos serviços públicos não tenha sido capaz de trabalhar um programa que monitorizasse os casos de Covid-19 nas escolas de todo o território para que garantisse maior segurança e confiança nos estudantes, na comunidade escolar e nos encarregados de educação. Infelizmente, no presente relatório, nada se diz quanto aos impactos destas medidas na saúde mental, particularmente nos jovens.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PAN, por intermédio da Sra. Deputada Inês Sousa Real. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, membros do Governo aqui presentes, senhoras e senhores deputados. Apreciamos hoje mais um relatório do estado de emergência num contexto em que os números são bastante claros e em que se verifica uma tendência de crescimento que não só se manteve como ganhou proporções preocupantes, sendo a média dos casos confirmados de infecção por dia mais do dobro em relação ao mês anterior. Para além destes números, também assistimos neste período de estado de emergência ao aumento muito expressivo dos casos em internamento hospitalar e são já mais de 4 mil as pessoas que perderam a sua vida para a Covid-19. Relativamente à crise económica que vivemos, os indicadores económicos que este relatório nos traz, voltamos a observar uma tendência muito negativa com a retração do indicador de confiança dos consumidores em novembro e redução da confiança dos operadores económicos. Uma realidade que não precisávamos de um relatório para conhecer, pois basta olharmos para as nossas ruas e para aquilo que tem sido o fecho sistemático dos vários setores do comércio e serviços para percebermos a difícil crise socioeconómica que estamos a atravessar. Por isso mesmo reforçamos aquilo que já temos vindo a dizer. É urgente dar estabilidade e previsibilidade às medidas tomadas. Só assim iremos conseguir que os portugueses e as portuguesas ganhem confiança no seu futuro. E conforme ainda ontem o PAN teve aqui a possibilidade de referir nesta Assembleia da República, é absolutamente fundamental que de forma estruturada e planeada se garanta a existência de apoios que permitam dar resposta aos diferentes setores que estão a ser afetados por esta crise, desde a cultura à restauração, ao comércio, aos serviços, entre tantos outros. No entanto, sabemos que as medidas que visam conter ou minimizar o risco de propagação do vírus estão a produzir efeito, pois, como nos aconselham também os especialistas, as medidas atualmente em vigor não devem ser drasticamente levantadas, mas antes serem tomadas de forma progressiva, planeada e, evidentemente, bem sabemos nós, também articulada com aquilo que virá a ser o plano da vacinação. Não podemos deixar de sublinhar, uma vez mais, a importância da